Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast, esse não jornal que não falamos de notícia nenhuma e não temos embasamento em fonte qualquer que seja, certo? Estamos aqui com Paulo Fonfon, o urubu da comédia, e Humberto Russo, mensageiro da alegria.
Por que urubu? Fiquei confuso.
Porque ele traz notícias ruins, né? Você viu, urubu é que vai vir merda aí.
Não, além de trazer notícias ruins, ele baixa o clima.
Baixa.
E eu achei que eu faria isso, mas depois de conhecer Paulo Fonfon...
Paulo Fonfon, é...
Nossa,
a gente
senhora.
Tá pra receber uma ótima notícia, né? O horário das duas aí, a gravação vai ser bem triste. É. Pô, filha da puta, vai ser notícia boa, cretino.
Vai dar errado, vai dar... E eu não entendo, porque é o único jeito dele manter o emprego dele é isso dando certo, exato. Mas... É, aparentemente tem gente que só quer uma chance pra ó... não vou, assim, ser mais direto do que isso.
Olha, vamos...
Você quer falar, Paulo Fofo? Você quer se defender?
Você quer dar aquele seu bilhete antes de partir?
O grande segredo da vida é você estar sempre pra baixo.
O homem sabe.
Quando a coisa der certo, fica muito melhor. Por exemplo, das duas, sendo bom e eu estando esperando o pior, vai ser muito melhor na hora que eu souber que deu bom, entendeu? Porque eu não tinha expectativas, eu tava triste. E aí eu fiquei feliz. Porque o meu emprego vai se manter... Até a hora que o possível que aconteça fale, esse moleque é vagabundo, tira ele daí.
Ah, é. Vamos renovar essa equipe
isso,
aí.
Isso pode acontecer, isso já tá nas pautas de reunião aí. Foi, ih, será que continua? Não, o que acontece, isso, Paulo Fonfon, você falando assim, ah, mas eu sempre espero o pior, então quando vem a notícia boa eu fico feliz. Mas eu não te vejo feliz nunca.
Na verdade.
O que acontece? Quer dizer, não tá funcionando. É. Muda sua estratégia.
É porque nada dá certo.
Mas será que você não é a causa? Pior psicólogo. Mas será que não é tudo culpa sua?
Mas de repente...
Só que é você no final de tudo.
Ponto de virada do Fonfon foi quando ele se matou. Aí é foda, né?
Fiquei pra história da comédia.
Virou um mártir.
Eu não sei se o dele, mas talvez as pessoas em volta dele...
Sim.
Elas consigam seguir... Fonfon, nunca se mate, tá? Porque isso aqui vai envelhecer muito mal se isso acontecer.
Sim. Aqui nem minha piada com o PC Siqueira.
É verdade, eu tive esse mesmo problema. Conte o seu, depois conta o meu.
Não, eu tenho uma piada no meu Instagram que, tipo, eu gosto muito, que é uma piada com o PC Siqueira, que, tipo, o Pompeu fala assim no palco. Eu não sei o que acontece com a Damares, né?
É, a Damares.
Toda hora tem sexo com criança, vídeo com criança, sexo com criança. Eu não sei de onde ela tira essas coisas. Aí eu falo, eu sei, é do computador do PC Siqueira. E aí a galera vai abaixo, né? E aí eu, tipo, pensava, mano, um dia que eu tiver um pouco mais bombado é o tipo de vídeo que eu posso fazer um TBT, porque eu acho que ele rende. Beleza, o cara foi de Americanas, marreu,
sim.
E ó, meu vídeo bom, foi pro saco.
Que foda.
Só parece que eu sou insensível.
Egoísta, né, o PC Siqueira, né? Porra. Só porque ele tava agoniado há anos e não conseguiu saber o que fazer com a vida, ele estragar um material seu, eu entendo, Daniel.
Engraçado.
Cara, isso aqui são comediantes conversando assim, ó, na maior verdade. Porque o comediante, aqui é a sala de casa, né? A gente acaba passando os limites, mas se vocês soubessem o que a gente fala quando tá desligado, vocês iam ficar chocados. Porque o que é engraçado pra gente é o que não pode falar. É o que, tipo assim, é tão absurdo. Óbvio que a gente entende, mas assim, é exatamente essas coisas que a gente acha engraçado. Eu tinha a piada do Quem Sou Eu lá, né? O Quem Sou Eu é o nosso quadro, que a gente faz piadas pra explicar quem é o personagem e a pessoa que tá na cadeira ali no palco não sabe quem é. Então, a partir das piadas, ela vai tentar descobrir. E aí, eu tinha uma piada com o Michael Jackson, que eu falei, acho que dá pra usar o PC Siqueira aqui, porque tem umas coisas que batem. Falei, olha, o Michael Jackson, dizem que você não morreu, e eu acredito. Eu acho que você fez algumas cirurgias plásticas até aí, né? Michael Jackson. Veio pro Brasil, abriu um canal no YouTube e chama PC Siqueira. Fiz essa piadinha, Daniel, boba.
Sei.
Foi legal. As pessoas naquela época não estavam com suicídio aqui. Eles falavam, não, é isso aí.
É um pedófilo.
E, bom, até ele foi absolvido, né? Só tá no subjetivo. Se por acaso você acha que o Michael Jackson PC Siqueira...
Acho que ele não vai te processar.
Acho que tô seguro, mas às vezes tem um promotor pau no cu aí, vai saber. E aí, eu postei o vídeo do Michael Jackson, o vídeo compilado, que tem só as minhas piadas, assim. A gente já tinha postado faz tempo, postei depois. E aí, tipo, sei lá, dois, três dias depois, essa palhaçada aí.
Você tirou o vídeo?
Não tirei, não tirei.
Mas alguém comentou?
Comentaram e eu me defendi dizendo, olha, eu não sabia que ia acontecer. Isso aí tá num você outro é, tipo, contexto.
Tem tipo assim...
Pô, será que foi por causa da minha piada?
Esse vídeo do Humberto tem 6 mil views e um eu já sei de quem foi.
Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se por acaso o PC Siqueira assistiu meu vídeo e né, fez o que fez, eu acho que mais grave...
Foi o último.
Vai.
Porra, no Natal, PC Siqueira. O que acontece? Eu acho que muito pior que meu vídeo são aquelas conversas que vazaram.
Ah, é.
Então assim, você não quer que façam piada? Talvez... É. Seja melhor não compartilhar vídeos de crianças
e áudios,
com
né?
a própria mãe. Tá. Né? Então, assim, minha consciência tá leve.
Tá leve, tranquila.
Leve.
Tranquila mesmo. É isso, né? A gente vai encerrando esse episódio.
É o primeiro corte, né? O Vini, às vezes, ele pega a primeira conversa que a gente tem e normalmente é nesse nível aqui, entendeu? Já é o primeiro corte aqui do episódio. Desculpa.
Fica a dica aí pros famosos, você que tá aí na vida tranquila.
É.
Cometa crimes. Não se mate. Cometa crimes pra virar piada e se mantenha vivo.
Você sabe que é engraçado, né?
Em prol da comédia.
É, pra gente não ficar se sentindo mal por causa de vocês, né?
Depois que...
Pelo amor, né?
Depois que você fica famoso, você... Fica com medo, né? Eu imagino, né? Que você fica com medo de mandar um áudio no grupo do futebol falando da Tour de Blonde.
É.
Sei lá, uma bosta.
Tu deveria ficar, né?
Pelo menos deveria ficar. Porque você não sabe quem é o filho da puta do traíra que vai vazar. E às vezes, mano, às vezes o cara é um idiota mesmo, mas às vezes, porra, você tá num grupo de WhatsApp,
você fala
um absurdo, você fala uma piadinha um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá.
Sim.
Uma das coisas que eu aprendi, que eu ouvi falar... Uns famosos na comédia que mandam nudes pras meninas. Tipo assim, trocam nudes, normal. Assim,
sim.
Manda, o cara manda de volta e tal, beleza.
Sim.
Só que o cara manda por Instagram, aquelas fotos de Instagram. Sabe o que os caras fazem? Os caras botam o arroba da mina, tipo, na foto que eles estão mandando pra ela, e encolhem o arroba dela bem pequenininho e botam no lugar da foto. Porque se aqueles nudes vazarem,
quem foi?
Ele acha a mina, e hoje em dia, essa lei da Carolina Dickman, né?
Ele acha a mina, e ó, vocês sabem o que acontece.
Ela vai encontrar o PC Siqueira, tô brincando. E aí... É tão bom não ter patrocínio.
Estão se esforçando pra se manter assim.
E aí, tipo, ela... E aí, tipo, o cara consegue processar a mina, né? E assim, hoje em dia essa lei é meio ferrenha, assim. Tanto é que antigamente, no começo do WhatsApp, mano, o volume de vídeos vazados que a gente recebia por WhatsApp era bizarro, né? Hoje em dia é difícil receber vídeo... Eu, pelo menos, não recebo muito vídeo... Você vê que é vazado, assim, o cara filmou e sei lá.
Eu acho até porque também tá, é uma mídia que era nova até certo ponto e agora... Existe uma certa moral e ética ali no meio que as pessoas estão entendendo, não porque as pessoas são boas, mas porque tem consequências, porque você vê que, é isso, às vezes uma pessoa tem um vídeo vazado e se mata, né, ou porque você vai ser preso porque você vazou um vídeo, entende? Então essas pequenas coisas vão regulando a sociedade, nunca vai estar perfeito.
A sociedade funciona desse jeito.
Meio que é.
Base do ameaço.
Infelizmente.
Ameaço, conta, hoje em dia dá pra monetizar em cima, tem um OnlyFans aí, né?
Porra,
grande plataforma aí dá pra galera. Bexiga, caso do OnlyFans. Sim, tem comédia lá, sabia que não é só pornografia, galera? Seus punheteiros.
Acho que eles sabiam. Você
sabe que é o pior? Você sabe que o OnlyFans é o único país que o OnlyFans é só pra putaria? Você não é que é só pra putaria.
Brasil.
Você pode produzir outros conteúdos se você quiser, mas só virou putaria. Tipo no Brasil.
É mesmo?
Lá fora tem tipo uma Hotmart, assim. Tipo, o cara produz um conteúdo e aí ele cobra, mano, tem uma Hotmart.
Será que as outras plataformas tinham alguma política de não aceitar esse tipo de conteúdo e aí a OnlyFans veio como liberal e por isso aconteceu?
Não, mas, tipo,
poderia ter acontecido antes, né?
É a OnlyFans lá fora. É a plataforma do OnlyFans que lá fora não é outras plataformas. O próprio OnlyFans nos outros países, ele tem essa função.
Não, pode ter também,
não,
né?
Não, mas ele virou mais com outras coisas lá. Não só computaria. Tipo, não é outras plataformas que fazem o mesmo trampo. É o OnlyFans lá fora que a galera entende que ele é pra outras coisas. Tipo, é pra curso, é pra qualquer outra comédia, qualquer coisa que você queira produzir e cobrar. E aqui que ele virou essa grande safadeza e sapecagem.
Então, eu entendo, mas as outras também existem em outros lugares. Sim, sim. E aqui no Brasil elas continuam sendo plataformas de Hotmart, ensino, compre nossos cursos. É, a gente tinha um grupo também na Hotmart lá. Ninguém morreu, mas a gente tinha.
Tá lá ainda, alguém paga às vezes. Outros que não...
Esqueceu de tirar o cartão lá, mas enfim, continua. Faz parte. Mas assim, a gente vai ter que, aproveitando esse episódio, que isso aqui é a grande reunião, né? A gente faz reunião. Uhum. Independente de como forem as coisas aí daqui pra frente, a gente vai ter que dar uma segurada no nosso, nossa boca aqui. Pelo menos por um tempo.
Seremos animados.
Exatamente, tem que dar uma segurada, fazer um... café com leite aí, a gente não vai deixar de ser...
comediante, né?
E nós mesmos, né? Mas assim, tem que dar uma segurada, porque tem gente mal intencionada por aí, viu, Daniel?
Olha, tem que dormir com o olho aberto, viu, meu filho? É foguete. Vamos para a primeira notícia desse dia maravilhoso, que realmente a gente não falou nada.
Já no segundo programa.
Não, é que o primeiro é pra gente trocar ideia, que a gente tá com saudade. Exato. O segundo são as notícias.
Anteontem.
A gente falou uma notícia no outro, que foi a do Richard Lewis.
Não vale, bela notícia. Não vale.
Muito por alto.
Falamos 3 segundos e falou: ah, tá, ninguém liga pra esse cara.
É, vamos ver aqui.
Não foi?
A gente tem completa falta de empatia com a morte.
Sim.
Isso, do início ao fim, entendeu?
Ah, mas eu acho que.
11 minutos de programa. Zomos 3 mortos.
Mas eu acho que, tipo, é onde tá, onde mora a comédia. A comédia mora muito perto da morte.
Eu acho, do absurdo, né? Tipo assim, não acredito que o cara tá falando isso daqui sobre isso aqui.
Porque é a última consequência, né?
Uhum.
Tipo, não existe nada pior do que a morte. Porque a morte acabou, velho. Não tem mais, sabe assim?
Sim.
Fim da linha, não tem como você superar a morte. Eu já contei a história do Maluf do jantar, né?
Não lembro qual que é tudo.
Que tem isso mesmo, tipo assim, o Maluf, mano, era moleque, devia ter uns 10, 9 anos, 11, sei lá, alguma coisa assim. E o Maluf falou essa frase, né? Ele era prefeito e ele falou, rolou alguma vítima de estupro e morte, seguida de morte. E aí o Maluf fala, tipo, num microfone, ah, estupra, mas não mata. E aí o concorrente político dele, fazendo campanha, bota esse trecho. Na propaganda política. Ah, esse é o prefeito que vocês querem, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu tô ouvindo na rádio com meu pai no carro. E aí aparece essa propaganda, esse problema não mata, não sei o que e tal. Aí eu falei, mas ele falou isso mesmo? Aí meu pai, que eu acho que tava meio distraído, assim, falou, ah, essas coisas aí eles tiram de contexto. Os caras nem falou isso às vezes, tal, não sei o que, tiram de contexto. Beleza. Na semana eu fui dormir na casa de um amigo meu. E aí, porra, tá jantando eu, meu amigo, os dois irmãos, a mãe e o pai, e alguém levanta esse assunto. Fala, ah, você viu a propaganda do fulano, isso pra não mata, não sei o que, do Maluf e tal. Aí eu, né, quis dar uma de inteligentão, com 11 anos de idade, no auge da minha inocência, falei, agora eu vou brilhar. Aí eu falei, mas isso aí também tiraram de contexto, né? Nossa, a cara do pai do meu amigo, eu nunca vou esquecer de... Não tem contexto isso, tá ligado? Tipo assim, é um absurdo, não importa. Não, tiraram de contexto. Eu vi que foi ficando feio pra mim, meu pai falou.
Mas eu tô super com vocês aqui, disposto a aprender.
O pai do Varela foi buscar ele na casa desses amigos, os pais do amigo dele não entregaram o Varela.
Malufista!
Só com o conselho tutelar agora.
Não, mas é que assim, eu entendo o seu pai falar isso, porque realmente as pessoas tiram de contexto várias coisas e, né? Tipo assim, não é nem que ele gostava do Maluf, mas o pior ficou pra você, no meio de uma conversa, defendendo o Maluf.
Com 11 anos. Quem é essa criança malufista?
Seu pai tava te dando um entendimento sobre o que é a vida, a comunicação, a pós-verdade, e você defendendo o Maluf no jantar.
Não, com 11 anos, eu acho muito engraçado uma criança malufista, tipo assim, não, ele rouba, mas faz, hein?
Estropa, mas não mata, não.
Isso aqui tá absurdo.
Você sabe que o pastel do Maluf lá do...
Campos do Jordão.
É do Maluf mesmo?
Não.
Ou alguém falou, vou botar... Porque assim, eu entendo que o Maluf, ele é essa figura... Hoje em dia que ninguém odeia, né? Porque ele deu a
personagem,
volta, né? Tipo, é tão picareta que você fala, puta que pariu, foda-se. Mas eu não acho que é uma boa propaganda pro meu pastel do Maluf.
Cara, mas é que tem uma galera que curte muito ele, né? Sim. Mas assim, a real é isso.
Tô morrendo.
Eu não sei qual que era o nome.
Uma galera mais velha.
Você já comeu o pastel do Maluf?
Nunca comi, eu sempre... É,
pastel do Maluf. É um pastel do... Eu comi uma vez, passei muito mal, mas é muito gostoso. Mas é que, tipo, ele é um pastel maior, meio pastel de Bertioga.
Sim.
Bem, bem recheado e tem muitos sabores, assim. Tipo assim, não é... Ai, é... Sabor de pizza, queijo, carne. Tem, tipo assim, uns negócios com catupiry, presunto, orégano e orelha de boi, sei lá.
E... Por que será que ele passou mal, né?
Então, foi um bem... Foi um... E é muito grande,
carregado.
Assim. É uma fritura muito
grande. Mas quem
grande.
Fez o seu que você passou mal foi o Pita. É, os do Maluf são incríveis.
Queimou, inclusive, o pastel. É, e aí... É, eu acho que o cara tirou foto e aí o que acontecia? No negócio dele, Campos era um lugar... Muita gente famosa passa, assim, ou pelo menos passava mais antigamente e tal. E ele tirava foto sempre. E uma a maior foto do negócio era ele com o Maluf. E aí fica, a galera não sabia o nome da pastelaria, que deve ser Pastelaria do Zé. E aí os caras começaram a chamar de Pastelaria do Maluf lá, que tem a foto do Maluf. Uhum. Pastelaria do Maluf, blá, blá, blá. E aí o cara mudou o nome, botou Pastelaria do Maluf. Mano, agora mudou um pouco, mas antigamente o cara tinha um puta de um banner, ele e o Maluf, e na estrada pra ir pra Campos tinha pastel do Maluf e essa foto.
Pra
deixar bem claro, gigantesco. Mano, você que tá indo lá.
Mano, meio que deu certo, porque tipo, era uma portinha.
Não tem outro.
O cara abriu um restaurante do outro lado da rua muito grande. O pastel do Maluf, pô, o cara tá ganhando uma grana lá. E aí o Maluf cedeu.
A imagem.
A imagem e o nome pra ele fazer.
Ah, como olha, você não vai o Maluf sempre cara? Muito. Porque
pro Maluf é bom também, né?
Sim, porra. Mas são várias unidades, não são?
Amigo
não?
Do povo, do
Maluf,
né?
Porque eu vi muito lá em Campos, assim, muitos então, lugares.
Tem um na frente do outro, mas eu não sei se tem mais lugar, assim. Essa bem no centro é bem famosa, né?
Uma pena que não é do Maluf. A história fica menos interessante. Eu achei que os nomes dos pastéis tinha o fura-fila. O pastel Maluf, que não fica pronto. Você pede, ele não chega, entendeu?
Na verdade, o pastel não tem fila. Você vai furando.
Você vai furando, eu fico conseguindo.
Mas, tipo, o Maluf tem muito, muito dinheiro, né? Então, mano, a chance dele abrir uma portinha de pastel em Campos do Jordão é...
Não sei se pastel é um negócio dele.
Porque a família do Maluf
era
muito
rica. Mas
era
só um sonho dele. Tem muito dinheiro, fez sucesso na política, fez. Mas ele só queria vender um pastel.
O que ele gostava mesmo era de...
Era o hobby dele.
Era o um pastelzinho dele.
Com aquela toquinha. Olha o calacatu. Não, e a família do Maluf era muito rica, né? A família do Maluf, se eu não me engano, produzia cimento, era alguma coisa com engenharia. E aí tem duas histórias muito boas, que o Maluf fez poli, né, na USP, e reza a lenda, eu não tenho provas, mas reza a lenda que o Maluf era o tesoureiro, foi tesoureiro da poli, e foi a única vez que o livro da tesouraria sumiu, foi quando ele era tesoureiro da poli.
Você já me contou ali, essa história, é verdade.
E já também, estava nas raízes dele.
E ali. Também parece que ele assaltou a empresa da família também.
Parece.
Sem
parece.
Provas.
Maluf também, né? É um que vai processar alguém que tá xingando ele de alguma coisa. Não tem isso, mas...
É muito engraçado ver os caras do CQC falando que, tipo... É, depois de um tempo, o CQC com os políticos... Esses caras pegaram a manha de como enfrentar as perguntas e como se virar. E quem ensinou isso pra eles foi o Maluf, né?
Ah, o Maluf é um gênio da comunicação. Isso é um
psycho, não dá como negar.
Total. O cara é muito bom, velho. O cara é muito inteligente. Ele realmente doma todo mundo... E tem um quadro que acho que o Oscar fez com ele, que ele leva o Maluf pra confrontar as pessoas na rua. É. Cara, é impressionante. Ninguém mantém a posição depois que o Maluf tá ali conversando. É. Lógico, porque é natural, né? A figura de imposição ali, falando, você falou o quê de mim? Mas, mano, ele tem uma lábia muito grande, ele é muito legal, assim, muito gostável, apesar de ser um baita picareta.
Ele é um cara muito esperto, assim, tipo assim, você pode estar xingando, zoando ele vai rir, vai falar, ah, que isso, não sei o que, e ele não vai levar. Ele é muito esperto no sentido assim, qual que é a brisa do CQC? O CQC confrontava, os caras ficavam nervosinhos, ficavam puto, mandava segurança bater, isso. Não ia falar, não sei o que, e isso que é o que a gente queria ver. O Maluf, o cara ia confrontar, ele ria, e falava, porra, ele tá tirando sarro dele mesmo. Que é o jogo de cintura do comediante, né? Tipo assim, você deixa o ego de lado, joga o jogo e depois você fala o que você quer e, mano, a mensagem vai passar.
Não, a gente quer a mídia pra você, né? Ele entendeu que o jogo ali...
É, tá exato.
Tá me dando tempo de tela aqui.
E era muito bom quando você se botava ele na tela, sempre tocava a música do Poderoso Chefão. Cara, é maravilhoso.
É verdade, é verdade.
Quando bons tocou... Tempos. Eu reassisti Poderoso Chefão esses dias... E aí, quando começou a tocar a música, eu falei, caralho, o Maluf vai aparecer, tá ligado?
Tipo, muito tão... bom, né? Que leva pro Maluf, não leva pro Don Corleone. Não. É o Maluf, essa é a música do Maluf.
Cara, muito bom, né?
Cara, marca demais.
E o Maluf, Ele era esse cara gente boa, né? Tipo, eu imagino que num convívio social ele devia ser esse árabe que muito firmeza, porque você, no final do dia, a política é você fazer amizade com os caras e convencer os caras a ir pro teu caminho, tá ligado?
Uhum.
E ele ganhou muito dinheiro, né? O cara procurado pelo Interpol. E os caras, você até procurado pelo Interpol? Ah, meu endereço é esse aqui, ó. E falava, tipo,
uhum.
E me buscar. Foda-se, tipo, já tinha mais de 80,
né? E as pessoas admiram isso também, né? Porra. As pessoas admiram, as pessoas fazem passeatas. Sim. Por quem está sendo investigado pela justiça. O que precisa ser feito? Tudo bem, teve um outro que foi preso e virou presidente. A mesma coisa, as pessoas amam e não querem admitir as merdas que esses caras fazem. Próxima notícia, Paulo Fonfon.
Não, vai colocar que o senhor aí da passeata atual usufruiu muito, talvez, desse rebolado aí do Maluf.
Total,
usando
total.
A mídia, entendendo que ele podia jogar com a mídia na TV para poder...
Mas ele, cara, ele é raivoso.
É, não, é outro caminho, mas ele joga inicialmente ali, ele entende que ele pode estar na TV e a TV sim, vai dar esse espaço de tela que ele precisar.
Mas é porque ele não tem, o Maluf é outro nível de jogo de cintura, não. Tipo assim, o Maluf, você pode falar mal do Maluf na cara dele, ele vai driblar você e vai sair melhor na situação. Bolsonaro não, Bolsonaro ele vai ficar puto, tem a coisa de uma agressividade ali que o Maluf é um gênio.
O Maluf era do Arena, velho, o Maluf era do Partido Militar, tipo assim, ninguém lembra disso, tá ligado? Tipo assim, ele era meio... Depois da ditadura, ele ainda tava num partido que era da ditadura, assim, sabe? Você fala, mano, ninguém lembra dessas porra.
Ele tinha essa política, né, de ser implacável com os bandidos e tudo que isso envolve, que não é só ser implacável com os bandidos, né?
É, a época da rota no Maluf é muito famosa.
A rota na rua.
A rota na rua era... Mano, é assim, era um negócio... Se você for puxar o rabo da lagartixa, você vai ver muito caso de extermínio, assim. De classe social mesmo, claro.
É, exatamente.
Enfim, próxima notícia, Fonfon.
A gente falou de alguma notícia? Não,
não, nenhuma. É só pra pegar fôlego aqui.
Só vai!
Vai!
Vai, sombra!
Vai, enquanto eu não tenho nada pra falar.
Ó, já que a gente falou muito de morte, essa é uma notícia aqui, justamente de alguém que superou a morte.
Olha
não
aí.
Caiu pra morte.
Jesus!
Só é, pode ser.
Não, esse grande rapaz aqui dos Estados Unidos.
Muito bom se tivesse uma notícia sobre Jesus. O que ele tá fazendo que eu não tô sabendo?
Por onde anda?
Deu no G1 de Pernambuco. Jesus. Porra.
Que é? Lê aí.
Oh. Serial killer. Eu também não consegui ler dali. O serial killer tem execução suspensa nos Estados Unidos após médicos falharem 8 vezes em achar a veia pra ficar pra aplicar a injeção letal.
Onde é isso?
Estados Unidos.
Ohio. Ali. Ah, não, Idaho.
Idaho. Idaho.
Li aqui com o negócio na frente, fiquei confuso.
Matou umas letras.
É. Isso é muito bom, hein? Isso aí é muito Homer Simpson, porque o cara... Eu não sabia que podia cancelar. Ó, tá dando errado, mano, não é o destino.
Você vê como você fica vítima do protocolo. Todos esses caras que estavam aplicando injeção letal tinham uma arma na cintura e falaram, não vai dar, acho que hoje não, não é o jeito, tá ligado?
Bons tempos de cadeira elétrica.
Mas isso é um bom jeito. Vamos lá, você é um criminoso, serial killer.
Já também fiz essa estratégia aqui.
Mas tá no... Você vai ser morto.
Uhum.
É o seu caminho. Tu não morreu com 8 tentativas de injeção...
Tu devia passar, né? Ganhou da morte.
Liberdade. Tem outra chance de voltar pro jogo.
Não. Eu acho assim. Ele não é que, mano, não é que ele é um. Deram a injeção e ele não morreu. Não acharam a veia dele. É uma equipe de incompetente aí, velho. Pelo amor de Deus.
Dá no coração, dá em qualquer lugar que morre direto, tá ligado?
Porra, ou só aplica. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que faz. Não, mas. O que eu faria? Se eu fosse serial killer, o que eu faria? Eu aqui dando conselho. Se eu tenho dinheiro, eu pago a equipe médica pra eles errarem. Porque se eu sei que tem esse negócio aí, como é que chama isso, advogado?
O quê?
Quando é uma. Já aconteceu lá atrás?
Retroativo?
Não. Aconteceu, então eu uso aqui ó, na minha lei. Teve um caso tal que aconteceu.
Ah, a jurisprudência.
Não é isso também.
Tipo, que você usa o caso, a sentença anterior pra esse caso agora.
Isso.
É, jurisprudência.
Mas não era essa palavra, eu tava com outro. Mas foda, vocês entenderam. Se tem um antecedente do negócio, eu vou falar, vou tentar fazer isso daí. Ou é isso, é pagando pessoas para se comportarem como idiotas, ou é organizando uma equipe que seja incapaz de me colocar em injeção.
Sim, é. Você processa o Estado por incompetência, é isso? Tipo...
Aí eu posso processar o Estado e falar, olha assim, vocês não foram capazes
de me matar. Vocês são inúteis, né, cara? Como assim, matar, porra, com uma arma?
É, mas fizeram passar por tudo isso. É? Olha aqui, ó, os sinais das agressões e tal.
É aquela coisa do... Por que esterilizam a agulha da injeção letal, né?
Uhum.
O cara vai morrer mesmo. Foda-se, dá com qualquer
coisa. Talvez até ajude você não esterilizar ela.
É. Eu contei aqui do Salomonsop, que eu fiquei 3 horas lá.
Salomonsop?
É, no...
Do dia do médico. Eu não sei se você passou uma ressonância. Por cima durante a...
Eu, pra você, eu contei, né?
Contou sim, que ficou 3 horas lá e não tinha o exame, né?
Isso, é. Porra, fiquei 3 horas, ninguém me avisou. Preenchi 1000 fichas e os caras ninguém no meio do caminho olhou pra falar, não tem aqui a máquina. Inclusive, ontem fui tentar marcar no Lavoisier, aí a menina não sabia informar se a máquina tinha, e ela queria marcar mesmo assim. Mas você sabe se tem a máquina? Ela, eu não tenho essa informação, mas vou deixar marcado aqui e tal. Acabei deixando marcado mesmo, depois vou lá perguntar se tem.
O problema é você ficar com essas doenças difíceis, entendeu?
É,
dá pra ir com uma gripe?
Eu nasci no lugar errado, Osasco precisa melhorar pra me atender. Mas aí, o que eu tava falando mesmo? Ah, é, me furaram, velho. Me botaram o acesso, eu fiquei com o acesso pendurado aqui, ó. Sim. Recebendo a notícia. Balangandã aqui, e o cara, ó, não vai dar. Depois de 3 horas, não vai dar pra fazer seu exame, infelizmente. E eu com acesso aqui. Eu acho que isso dá até processo, porra. Você me fura e não me atende, caralho.
Uma vez eu era criança, tipo bebê, assim... Não sei porque tinha que tirar sangue. Aí minha mãe falou que a porra da enfermeira começou a me furar pra caralho e não achava a veia. E aí eu era bebê, assim, aí, mano, chorando pra caralho, meio agitado. Aí a enfermeira resolveu tirar da minha testa. Alguma coisa.
Caralho.
Assim, não tô achando no braço, vou achar em outro, tipo, em outro, no pescoço, sei lá, algum lugar muito sensível, assim. E aí minha mãe não deixou, falou, não, com você nem fudendo. Mas, mano...
Você acertou a vez, você acha que eu vou deixar você enfiar agulha no pescoço do meu bebê?
Sei lá, era algum bagulho assim. E aí agora, inventaram uma tecnologia, você viu isso? O cara põe tipo um negócio aqui no teu braço e você consegue ver a veia. Você viu isso? Tipo assim, é um negócio meio verde, assim. E aí ele dá um mapeamento de onde tá a veia. Então a luz meio que brilha onde tá a veia. Você viu isso, cara?
Nunca vi.
Muito high-tech, achei muito foda. Procura aí.
Vocês não fazem exame do fígado em Osasco, vai ter isso aí no cara, laboratório?
Mas muito foda. Era um laboratório chinês que eu vi. Que pode ser fake news, mas assim... É, era uma luz que iluminava onde estavam, exatamente onde estavam as veias. Você só... Você via a veia pulsando, assim, muito doido.
Eu tenho pouco esse problema, porque por eu ser realmente quase translúcido... As pessoas que enxergam rapidamente as minhas veias.
Veias azuis, né?
Veias azuis, exatamente. Como de todo mundo, né? Mas é porque a minha dá pra ver, né?
Mano, eu vi uma vez que tem aquela expressão, né? Ah, fulano tem sangue azul.
Sim, sim.
Sabe por quê que é isso?
Não.
Porque, mano, isso eu nunca tinha pensado, pelo menos não sei se é verdade, mas eu ouvi essa história, que os camponeses, quem não era nobre era camponês. Mano, o cara não tomava banho, né, irmão? O cara trabalhava na terra, arando a terra. Então a mão aqui, onde aparecia essa parte do corpo, o pulso aqui, o cara tava sempre sujo. Então não dava pra ver veia, não dava pra ver nada, não dava pra ver. A mão sempre encardida, ninguém tinha o hábito de lavar a mão nem de tomar banho, então aquela bosta, né? E o nobre já tinha mais um hábito, primeiro não metia a mão na terra e segundo, às vezes tomava um banhinho e tal, não sei o que, tinha a mão mais limpa. E aí dava pra ver que o sangue aqui é azul.
Uhum.
Isso diferenciava do camponês. Puta, história bosta. Mas é...
Não, mas é uma história interessante. Tem camadas, tem motivos, tem coisas erradas.
Muita gente não usava esse negócio do sangue azul sem saber. Agora sabe a origem.
Ontem eu...
Tem informação.
Com certeza. Ontem eu fui ao cinema assistir, já falei aqui, né?
É sim, beleza.
Como cortar com elegância. Com certeza. Então, deixa eu falar um negócio importante aqui.
Calma, vou chegar no lugar parecido. Ontem eu fui assistir o Menino e a Garça, já falei aqui no episódio anterior, nós estamos aqui há muito tempo. E eu falei que eu fui porque aproveitando esse momento do cinema, né? Que essa semana é R$12. Fui assistir Anatomia de uma Queda pagando R$12. E ontem fui assistir o Menino e a Garça pagando R$12. Até falei, Fonfon. Vai lá, meu, R$12, aproveita.
Comprei na terça por causa disso. Você falou, acho que vai acabar hoje. Eu falei, que foi ingresso.
Ia acabar dia 28, né, que acabou? Foi ontem?
É, foi ontem, era até 28.
E aí, a gente tava falando na hora de ver os lugares e tal, que a gente foi no sábado assistir a Anatomia de uma Queda. E aí, tipo, tava bem lotado o cinema. Tipo, pô, que do caralho, tá lotado as salas e tal. E aí a gente foi ver no Cidade Jardim, porque os outros estavam lotados e era o mais perto que tinha, assim, que não tava lotado. E aí, não tinha R$12, porque é o Cidade Jardim, né? O Cidade Jardim só tem a sala VIP. E aí a gente entrou nessa discussão, assim, porra, mas o cinema podia ser sempre mais barato, você ganha na quantidade, com certeza, você lotar mais sua sala, você consegue manter melhor, não sei o quê. E a gente foi no Cine A depois, assistiu da Garça, que é perto de casa. Mano, e o Cine A é um baita cinema legal, é muito bom a qualidade, e a qualidade da sala do Cine A, que eu paguei R$12, é a mesma sala, tipo, a cadeira que reclina, abajurzinho, tudo igualzinho que teria no Cidade Jardim. E aí veio, né, o ponto da discussão, e falou assim, pô, Cidade Jardim é desse jeito, a gente falou, mas aí o Cidade Jardim, o ponto do Cidade Jardim, e aqui, não sei se vocês concordam comigo, é o que eu acho, tá? O que eu acho, assim, por cima, pensando. Talvez o pessoal do Cidade Jardim pode vir falar, não é isso, é outra coisa. Mas que o Cidade Jardim não quer que ninguém vá lá pagar R$12, porque esse pessoal vai estragar a beleza do Cidade Jardim.
É. Eu acho que tem isso, sim. Mas eu acho que também tem, tipo, a localização, por exemplo, o aluguel do shopping naquela localização é mais caro. Que nem restaurante. Você abre um restaurante no Jardins e você abre um restaurante em Pirapora, mano, o cara paga R$2.000 de aluguel, o outro paga 20. Ele tem que compensar no valor do prato. É lógico que não é só isso, né? Uhum. De obra, é um monte de coisa.
Tem um monte de coisa, sim.
A localização do lugar vai ter que compensar o valor das coisas, de uma certa forma. Mas eu acho que também tem uma barreira social aí, como é a balada. Tipo, o Brasil, em valor de balada, você vai pra Europa, a balada é de graça. Você ganha nos drinks, porque o cara entra e vai beber. Aqui no Brasil, o cara bota um, sei lá, um Vila Mix, sei lá, R$150 pra entrar. Pra quê? Pro cara não entrar. Tanto é que as regras são, não pode entrar de boné, não pode entrar de shorts, não pode entrar de camisa de time. Por quê?
Você vai limando.
Isso faz referência a quem? Ao
não,
rico?
Total, porra, total. Não, tá, né? Muito clara essa mensagem, tá ligado?
Pode de regata.
E o Cidade Jardim tem um, sim, ponto, né?
Se você vai nos lugares de regata...
Então, não importa quem você seja,
você
tá errado.
Você precisa mesmo ser um pouco limado na sociedade pra aprender. Claro.
Mas você tá entendendo o subtexto, né, que tem isso daí. Mas, por exemplo, Cidade Jardim, ele tem um fato que você não entra a pé, né? Cidade Jardim é só de carro.
É.
Assim, estranho, no mínimo questionável.
É, mas quer ver um shopping que aconteceu isso, que popularizou muito, foi o Eldorado. Porque o Eldorado, ele era atrás do Iguatemi, e o Iguatemi era mais chique que o Eldorado. Mas o Eldorado era um shopping de classe média alta.
Aham, sim.
E é um bom shopping, mas agora você vai lá, tipo, sábado e domingo, é abarrotado de gente, porque o metrô para ali dentro, exato, praticamente.
E jovem, né? Muita gente jovem que talvez incomode a pessoa que quer ir lá.
Shopping com metrô, cara, não vá. Porque é onde o jovem vai. O jovem não tem carro, o jovem usa metrô. É sempre lotado.
Mas eu gosto do cinema do Eldorado, sabia?
Eu gosto também.
É um shopping que eu tenho um carinho. Mas assim, o que eu acho bizarro é esse negócio de não pode entrar com camisa de time na balada. Eu já contei a história que meu amigo foi com uma camisa retrô da Juventus.
Tipo assim, comentou uma vez, fala.
Cara, ele foi com uma camiseta mó bonita, assim, de algodão. Mas assim, a retrô, mano, de 1900 e bolas. E aí, tipo, é uma camisa listrada, preta e branca, igual a da Juventus, com o símbolo da bandeira da Itália e só. Iria uma gola, tipo, mais chabisclay lá. Aí a mulher da porta da balada, que não conhece picas de futebol, falou: seu amigo não pode entrar, ele tá com camisa de time. Falei: que camisa de time, moça? Não tem um patrocínio, não tem um símbolo do time. Que time é esse, então? Só que é a bandeira da Itália, né? Ela falou: ah, Itália, né? Camisa da Itália é azul, moça. Preta e branca, camisa do cara, não sei o quê. Não interessa, isso é camisa de
Vamos
time.
Vamos seguir as regras.
Quê. E aí eu querendo convencer a mulher que ela não sabia o time que era, então ele devia entrar bebaço.
Tecnicamente era uma camisa de time. É. Mas é porque não é esse tipo de camisa de time que eles estavam pensando quando eles escreveram.
Exatamente, tipo, exatamente isso. Tipo, esses caras que recebem as ordens, eu acho tão bizarro que ele não entendeu a ordem. Ele só reproduz a ordem. Eu, tipo, não pode entrar com a camisa de time. O que o cara tá pensando? Pô, o cara entra com a camisa do Corinthians, meu. O cara entra, tipo, maloqueiro.
O time de várzea da Vila Holanda.
Ou mesmo que fosse a camisa do Liverpool, mas que fosse de jogo, é uma camisa de esporte, né?
Uhum,
aquela camisa, ela é de, tipo, um time, mas ela é uma camisa que pode ser usada, porque é uma camisa polo, na verdade.
E no caso dela foi... ninguém tá usando essa camisa pra jogar, né? Ela foi uma homenagem, então é um cara que gosta do
uma camisa
conceito,
de algodão, né? Era uma camisa dry
mudou,
fit,
né, o lugar, entendeu? Da camisa.
É. Só que a pessoa, ah, é time, então, tipo, ela não tem um bom senso de falar, mano, esse cara, ninguém vai olhar pra ele e vai falar, mano, esse cara tá muito deslocado, tá ligado? Tipo assim, sabe assim, o cara tá, mano, estouando. Não, suave, tá ligado?
Ele podia até ir assistir filme no Cidade Jardim,
total,
meu.
Total, velho.
Deixava ele entrar lá,
eu achava da hora a camisa da Juve.
É bonito mesmo a camisa da Juve.
Camisa retrô é um negócio muito bonito. Coleção que eu faria, mas é caro.
Esses dias, foi aniversário do meu pai, terça-feira. É, terça-feira. E aí, a minha namorada perguntou assim...
Minha mãe também.
É mesmo, só cara? Isso, ela é de gêmeos?
Oi?
Ela é de gêmeos? Eu não sei, eu tô
jogando. De quem? Da tua mãe?
Peixe, é.
Eu joguei, eu inventei,
que,
não sei.
Eu sei
é meu pai.
Que eu esqueci.
É. Eu não tenho a menor ideia.
Parabéns, mãe! Te amo.
Você não deu parabéns pra sua mãe?
Dei na quarta-feira, quando a minha tia me lembrou. Ela falou, você deu parabéns pra sua mãe? Eu falei, não é hoje? Ela falou, foi ontem. Eu falei, ah...
Eu sou mestre de fazer isso também. Eu sou muito ruim de lembrar a data, essas coisas.
Sempre esqueço todo mundo. Todo ano, eu também não me dou o trabalho de guardar a agenda que me mandam, mas todo ano eu peço pra minha irmã pra ela mandar a agenda do aniversário de todo mundo.
Não, mas não adianta nada, você tem que guardar, porque se você, ela só mandar pra você, você nunca mais vai olhar
isso. Não, é porque ela me manda, tipo, como se fosse um textinho, só que a gente conversa durante o ano, e aí a conversa vai ficando lá pra trás, com aí certeza. Dá uma preguiça de procurar, eu falo, mano, manda de novo. Você sabe quando é os aniversários, joga aí.
É mais fácil ela só te avisar quando tem o aniversário?
É, mas aí eu coloco no presente que ela tem sempre que me avisar. Eu tô dando mais trabalho. Eu falo, não, eu vou me esforçar, tá. Minimamente.
Quantas
me
manda vezes agenda. Você conseguiu se esforçando?
Pô, tem uns anos aí que eu consegui gabaritar, acertar o aniversário de todo mundo. Esse ano eu já falhei miseravelmente com a minha mãe.
Que era... Você tá precisando de uns desafios maiores pra gabaritar. Gabaritar o quê, meu
mas
amigo?
Mas não vai cair no Enem. Mas enfim, aniversário do meu pai, parabéns pra sua mãe também.
Muito obrigado.
Minha namorada perguntou, o que, que eu dou pro seu pai? Preciso comprar um presente pra ele, não sei o que dá, não sei o que dá de presente pro seu pai. Aí eu falei, ah, meu pai gosta de camisa de time, mas não camisa de jogo. Ele gosta de camiseta que é do time, mas que é isso, uma camisa retrô, uma camiseta de treino, mas que uma camiseta dessas sociais do time.
Mas
assim,
seu pai gosta de futebol assim?
Gosta pra eu caralho, gosta muito. Gosta
mas pra ele
caralho.
É da Lusa?
Da Lusa, é. Ah, hoje não é de ninguém também, que nem eu. Por assim,
que ele escolhe qualquer time, né?
É, tipo, assiste, tá ligado?
Luzinha gigante, pô. Eu tava ontem jogando contra o Palmeiras lá no Canindé.
Perdeu vergonha.
É, alguém achou que ia ganhar? Meus amigos queriam que eu me chamaram pra ir. Né? Aí eu falei, mano, acho que eu animo, vamos lá, a gente toma um depois. Aí ele falou, não, beleza. Eu falei, quanto tá o ingresso? Ele falou, vou ver. Aí ele mandou pra mim, 100 conto. Eu falei,
mano, 100 conto?
Eu gosto muito da Lusa. Mas eu não vou pagar 100 conto no ingresso.
A Lusa tá achando que é o quê? O Cidade Jardim agora? Tá demais, né?
Mas 100 conto, o mais barato. Pra ver Lusa e Português e Palmeiras cheio? Lá no Canindé. Tava. Eu tenho um amigo que tava na torcida do Palmeiras e os amigos que estavam na Lusa.
Eles, Fabulosa.
Leões da Fabulosa.
Leões da Fabulosa. É. E aí eles tiraram foto e encheu lá. Canindé é um estádio maneiro.
Eu gosto também.
Eu nunca assisti.
Enfim, aí...
Perdão.
A história perdeu completamente o impacto, quer ver? Eu vou terminar a história, vocês vão ver que
merda,
é uma história merda. Porque assim, teve tantas longuíssimas intervenções que não tem mais motivo. Porque quando você tava falando de time, de camisa de time, tinha um porquê.
Sim.
Agora não tem mais. Era só assim, ah, eu preciso dar alguma lá. Eu falei, meu pai gosta de camisa de time. Aí ela falou, mas eu nunca vi ele usando camisa de nenhum time. Eu falei, porque você não entende nada de futebol, porque todas as camisetas que ele usa são de time. Inclusive, chegamos lá no dia, ele tava com a camisa do Manchester City, mas como ela não sabe o que é o Manchester
mas
City...
Mas não é de jogo.
Não, uma camiseta, tipo, social, assim, tinha um simbolinho do Manchester City e é isso aí.
É, eu acho muito da hora essas camisas, camisetas de time e tudo mais. É, tem uma marca que eu acho que chama Retro, que é picareta. Ela vende as camisas de time retrô.
Que não coloca exatamente o logo.
É. Então, por exemplo, eu acho maravilhoso. Teve uma Copa, acho que a Copa de 74, a Copa de 78, sabe a história?
Não, mas.
Que o Cruyff briga com a Adidas.
Nas camisetas picareta.
Não, muito picareta. A camisa da Holanda.
Ah, tô ligado.
Era patrocinada pela Adidas e o Cruyff fica putinho e fala: mano, vocês estão pagando pra federação, mas a imagem é nossa. Eu não vou usar a camisa da Adidas porra nenhuma se a Adidas não me pagar alguma coisa. E aí, o que, que ele faz? Pra poder jogar na Copa, ele tira uma das listras da Adidas, em vez de três, com duas. E aí o cara da camisa aproveitou e ele vende a camisa da Holanda daquela época, faz uma réplica, né? Bota dois traços que é sem Adidas e ainda na etiqueta tem a história. Não, porque aqui é duas... Mas aí não precisa pagar royalties pra ninguém, entendeu?
Tem várias dessas aí, que eles realmente, tipo assim, só botam um tipo assim, símbolo do mascote... É. Uma outra coisa, mas que é mais ou menos aquilo. Mas são bonitas.
Muito bonitas. E tem uma... Eu gosto de seguir uns Instagrams de camisa retrô. Que os caras vendem. Tá ligado? Então, tipo assim, o cara vende, tipo, camisa do Henry, uhum, 2004.
É muito da hora.
Sabe, cara, como... Eu não sei se é porque dá saudades ou a gente desacostumou, mas fala, cara, as camisetas eram muito mais legais, mais bonitas, mais criativas, mais diferentonas, a camisa de goleiro coloridona, assim, ah, meio... Tipo, a camisa do Rogério, que ele tá dirigindo um caminhão. Tipo, mano, uns bagulho nada a ver. Mas, mano...
Essa de goleiro é um pira.
Mas, tipo assim, tá ligado? Diferente do que essa coisa meio... pasteurizada, sabe?
Eu lembrei de um bagulho agora que eu não sei se eu já falei isso pra vocês, que tinha um cara, a thumb dele muito bonita, me chamou a atenção, mas eu não lembro exatamente qual era o ponto, é tipo, ele, eu vou provar que Pelé não era o melhor de todos os tempos. Ele falou, ó, antes de você fanboy aqui abrir o vídeo, já me odiar, ouça o que eu tenho pra dizer, que eu tenho aqui uma análise crítica baseada em estatística, não é baseada em emoção, e no final você vai ver que realmente, o que eu tô falando, Pelé não foi o melhor de todos os tempos, o cara explicando. Falei, ah, vou assistir, gosto de futebol, tô fazendo nada agora, thumb linda, vou assistir. Mas assim, é merda atrás de merda, assim. E ele explicando que todo mundo foi melhor que Pelé. Que eu lembrei que você falou do Cruyff, tá ligado? E aí tem todo o valor de revolução e da pessoa, Cruyff também, que era uma pessoa que batia de frente com as coisas. O Pelé já é um pouco mais... Rodrigo Faro, assim, né? Mais bonzinho, apesar das cagadas que fazia na que é bem parecido. É, nos bastidores aí. E aí ele começou a tentar provar que, tipo, Maradona foi mais importante que Pelé, que o Cruyff foi mais importante que Pelé. Ele vai falando que o Pelé jogava numa época que não fazia sentido, que os que jogava contra marinheiro, aquele papo de quem não conhece, né? A história do Pelé. E aí... É, no final ele, mas quem é o melhor de todos os tempos? Messi ou Cristiano Ronaldo? E você vê que o cara é mais Cristiano Ronaldo, porque ele quer forçar que o Cristiano Ronaldo também é bom, apesar do Messi no final agora ter conquistado todas as coisas, sem tirar obviamente o mérito do Cristiano Ronaldo, que é foda. Os dois são os mais importantes, porque nunca o futebol fez tanto dinheiro e gerou tanto interesse quanto enquanto esses dois jogavam. Como se, tipo, isso definisse quem é o melhor, porque é uma outra época que consome dinheiro.
E é uma evolução midiática também,
exatamente,
né?
Tipo, exatamente.
Por exemplo, anos 90, o Romário tava jogando no Barcelona. Você assistia algum lance do Ronaldo,
nunca,
do Romário?
Nunca, pô.
Não, porque não chegava, velho. Não tinha cabo, não tinha televisão, tinha internet, mano. Não tem como. Se ganha muito dinheiro porque a exploração de mídia é muito maior.
Exatamente.
Tanto quanto, tipo, canais... Pô, se antigamente, se a gente assistia Champions League... Eu lembro, José, de assistir a final da Champions... Milan e Juventus, que foi pros pênaltis, na ESPN.
Tipo, já era muito difícil,
tipo,
né?
Assim, você tinha que ter o cabo, que já era um negócio difícil em 2001, e, tipo, além disso, era um canal muito nichado, assim. Hoje, mano, passa a final da Champions na Globo, tá ligado? Exato. No Cazé, na televisão do Casimiro, na internet, você tem muita opção. Então, quanto mais opção você tem, de graça ou não de graça, pra galera assistir, mais dinheiro vai causar, né? Vai gerar.
E eu sei que é mais ou menos o que a gente faz aqui, né? Porque a internet dá a possibilidade de idiotas falarem o que pensam e não tem consequência. Mas eu fiquei muito nessa, assim, falando, mano, o cara fez um puta vídeo, ele tem domínio da linguagem, ele fala bem, ele montou muito bem o vídeo, a thumb maravilhosa que me fez clicar pra falar uma merda,
é
sem
o famoso,
tamanho.
Falou bonito, mas falou merda, né?
Ele falou bonito, mas falou merda. Caralho, eu fiquei, meu Deus do céu, não é possível que ele tá falando que os dois são os melhores e colocando o Pelé atrás. Ele veio e falou assim, não, porque o Pelé não revolucionou nada. Olha o Cruyff, como revolucionou. Falei, mano, você tá maluco que o Pelé não revolucionou nada, caralho? Tipo assim, tudo que é feito hoje em dia é porque ele já fez lá atrás, o imbecil.
Tem um vídeo que é muito bom, que é o Forlan, o Diego Forlan, falando assim, eu não vi o Pelé, não sei o quê, mas meu pai viu, porque o pai dele era jogador também, né? E ele fala assim, o mais impressionante do Pelé é que ele se mexia de um jeito, numa época que ninguém se mexia igual a ele. E hoje, as pessoas, os jogadores muito bons, os craques, se mexem como ele há 60 anos atrás. E aí, quando o Forlan fala isso, o cara bota um compilado de vídeos, de tipo, dribles do Zidane, cortes do Cristiano Ronaldo, do Cruyff, não sei o quê. E aí depois coloca o Pelé fazendo o mesmo movimento. Então é isso, tipo assim, tem uma mecânica do movimento que o Pelé fazia, como se faz hoje, numa época que ninguém fazia daquele jeito, todo mundo era mais duro, tipo elástico, tipo drible da vaca, tipo cortada por trás, o passe sem olhar, não sei o quê. Tipo, ele fazia tudo, velho.
Inclusive, por exemplo, o drible do Cruyff, que é super... É o drible do Cruyff, que é o que ele corta pra trás, assim, né? Tem um nome que deram pra isso. O Paulo Fonfon já tá ligeiro, já viu o movimento, ele já vai procurar. Mas tem isso, né? Esse drible do Cruyff que ele corta pra trás. Pelé já fazia, tipo assim, até essa comparação. Sim. Ele fala, não, mas porque o Cruyff, com o carrossel holandês, ele revolucionou o futebol e perdeu a Copa, né? Tipo assim, como se a Alemanha, que jogou normal naquela época, também não influenciou em, sei lá, maneiras de se defender, maneiras de contra-atacar, como neutralizar um carrossel ou qualquer coisa desse tipo, entende?
Não, e Pelé foi...
Cruyff Turn. O giro do Cruyff.
É o giro do Cruyff.
O Pelé foi o único atleta a ganhar 3 Copas do Mundo, né?
Pois é. Então, como é que você tira o valor do cara que ganhou 3? É. Entendi. Tipo assim, não dá pra tirar esse valor.
Mano, fazendo gol na final com 17 anos. Tipo assim, arregaçando.
E um dos gols mais bonitos que existem, né? Tipo, o cara chapelou e marcou um puta golaço. Assim.
Mano, absurdo, assim. Pelé, mano. Aquele vídeo da gente, todo mundo chupando o pau do Cristiano Ronaldo porque ele pula 1,5 metros. E aí o Pelé, com 1,75, pulou mais alto que ele pra fazer o primeiro gol da Copa na final de 70, né? Contra a Itália.
Sim.
Tipo assim, o cara era um absurdo. Eu fui no Museu do Pelé. Que a Coca-Cola promoveu ali no MASP uma vez, eu era moleque. Quando você vê Pelé eterno, porque a gente sabe essas coisas que são muito protuberantes, mas as coisas que são grandiosas, que não são tão protuberantes como Copa do Mundo, você fica meio tipo, caralho.
Esse é o ponto. Tipo, Pelé eterno é um absurdo, é tipo assim, o maior compilado de gols absurdos da história.
Tem muito gol ali que você nunca viu, né?
Muito gol que você nunca viu. Tem um vídeo, inclusive, no YouTube que é exatamente comparando todos os jogadores dos últimos 30 anos. Fazendo exatamente o que o Pelé já tinha feito. Tipo assim, gols iguais, idênticos, assim. Tem um gol do Zidane, que tipo, é muito próprio do Zidane, que ele puxa pra lá e pra cá.
E o Pelé faz igual. Porque,
puta, é impressionante, assim, sabe? E é isso. Até a gente já teve uma discussão dessa, que eu tava falando assim, tem coisas da Copa do Mundo que podem não ser tão valiosas daqui. O meu argumento era esse e tal. E você tava até falando, não, Copa do Mundo ainda é Copa do Mundo, beleza. A gente tava discutindo isso na rádio, eu lembro. Eu tava falando assim, pô, o Messi... Mesmo se ele não tivesse ganhado a Copa, eu ia colocar o Messi como um dos maiores, porque o conjunto da obra dele é muito grande. Tipo assim, eu acho que o Messi melhor que, sei lá, vamos pegar aqui um cara que ganhou, sei lá, o Kempes, entendeu? Tipo assim, eu prefiro o Messi, pô. O Messi tem, no conjunto da obra é maior. Mas com o Pelé não dá pra fazer esse tipo, ah, ele só ganhou a Copa do Mundo. Não, mano, é muita coisa. É um absurdo o conjunto da obra do Pelé, tá ligado?
Sim.
E tipo assim, o cara negar isso, ele... Deve ser de uma ignorância, porque não é possível. Só tá pra todo mundo ver, né?
Pouco, né? Mas é aquela coisa, né? Eu acho que no final a gente fica, que é uma coisa meio normal de ficar comparando um ao outro. Mas é aquela coisa, quem foi mais importante, Galileu ou Newton? Mano, o Newton não existiria sem Galileu, tá ligado? Tipo assim, o Cristiano Ronaldo, o Messi... Mano, eles sugaram muita coisa que veio do Pelé. Movimentos e dribles,
sabe? Que assim? Às vezes veio do Pelé, mas através do Ronaldo.
Exato, exatamente.
Através do Romário.
Ele avançou o movimento, a mecânica, o que dava pra fazer. Então, é difícil, assim. E é uma pena que naquela época os caras não iam jogar fora. Porque se o Pelé tivesse jogado fora, que nem o Di Stéfano, por exemplo. O Pelé, ele é tudo isso sem jogar fora.
Exatamente.
Sem jogar na Europa, né? Uma vez um espanhol falou pra mim, mas o Pelé não jogou na Europa. Eu falei, mas o campeonato paulista era mais difícil que o espanhol.
Exatamente.
Tá ligado? Tipo assim, seu idiota. Você não tá ligado como era o Garrincha falou isso quando ele ganhou a Copa do Mundo, né? Ele fala... E aí, Garrincha, o que você sentiu da Copa do Mundo? Vocês foram campeões, não sei o que, em 58. 62,
deve ser, né? Que ele jogou... Pelé se machucou no jogo contra Portugal, né? Que apanhou pra caralho e o Garrincha...
Não.
Foi, não?
Esse jogo, 66, né? Que aí inventa um cartão amarelo e o vermelho.
Exatamente. Também por causa do Pelé. Mas ele se machucou também nessa Copa, não foi o Pelé?
Foi.
Que o Garrincha depois vai sozinho, né? Qual foi o jogo?
Foi em 62. Procura aí, vamos foi em 62. Que aí o Garrincha destrói, é verdade. E aí, fala, tá, não sei o que, como é que foi? E aí o Garrincha fala assim, já acabou, isso aqui é bem mais fácil do que o Campeonato Carioca.
Caralho.
Então por quê? Porque todos os caras bons estavam no Brasil, tá ligado? Não tinha muita.
E até recentemente, né? Anos 90 ainda era muito parelho.
Imagina, tipo, vamos pegar o melhor ano que eu vi de jogadores brasileiros na Europa, 2004, 2005. Disparado, Ronaldinho Gaúcho no auge, Kaká jogando muito, o Adriano jogando bem, Ronaldo lá, Robinho no Real Madrid, não sei o que, não sei o que lá. Mano, era um absurdo. Eu lembro assim, caras que não, hoje a gente nem pensa muito, destruindo, tipo, Júlio Batista no Sevilha, comendo a bola. Tipo assim, outros jogadores assim, que hoje a gente não são tão gigantes, mas Juninho Pernambucano no Lyon, amassando, fazendo gol de falta todo.
Sete campeonatos seguidos.
É, tipo assim, vários. Cicinho no Real Madrid. Tipo assim, vários. Cafu, Roberto Carlos. Uhum. Mano, muito, muito jogador. Pensa todos esses caras jogando no brasileiro. Mano, não tem Premier League, é o caralho, entendeu? Você bota, tipo, Ronaldo num time, Adriano num time, Robinho no outro time, Júlio Batista no outro time. Você bota, dá pra fazer uma NBA, assim, tá ligado?
Fora os caras que não foram pra Europa, que também eram absurdos. Exato. Né? Tipo, mano, Marcelinho Carioca, velho.
É.
Caralho, mano. As pessoas não falam muito do Marcelinho, velho. Tudo bem que ele é um idiota. Mas assim, não, tô brincando. Esse negócio do sequestro pegou mal. Mas assim, é um dos maiores jogadores absurdos que a gente teve. E, mano, não saiu do Brasil. Quer dizer, acho que ele saiu e não deu certo, saiu, né? Voltou. Certo. Mas assim, mas a capacidade.
Pequeno, assim, né?
E não deu certo por causa de cabeça também, né? Mas assim, a capacidade que esse cara tinha, velho. Esse cara é melhor que muito.
Djalminha. França.
O França jogava pra caralho. Jogou às vezes na Alemanha também. Muito jogador brasileiro jogou na Alemanha e foi artilheiro. Tipo, você tem uns Aldair da vida aí.
Sonny Anderson.
Porra, ninguém sabe. Sonny Anderson, exatamente.
Jardel. Os caras somem nos campeonatos que... É isso, né? Os campeonatos que a gente assistia antigamente eram o italiano e o espanhol.
Uhum.
Os outros... uma coisa ou outra do inglês, mas alemão, francês, puta, sei lá, português. Mano, ninguém via porra nenhuma,
né? E os caras estavam voando lá, né?
É.
Qual que é aí? Descobriu, Fonfon?
62, 62 mesmo, que é o Garrincha.
Machucou
substitui.
Com quem? O Pelé
ele jogou um jogo e... aqui, ele
faz... Não, o Garrincha não substitui o Pelé, mas ele come a bola
leva nas costas.
Mas foi no Chile, o Pelé atuou um jogo e meio só e ficou fora o resto da...
Machucou, então precisa ver onde que ele machucou e com o que foi.
É.
Mas tudo bem.
É, na verdade o Pelé jogou 4 Copas e machucou 2, né? 58, 62, 66, 70, ele machucou 62 e 66. 66, o Brasil eliminado na fase de grupo, que, mano, Portugal desce a botina.
Exato.
Mano, se você... Aquela parte do Pelé Eterno que mostra o quanto ele apanhava...
É bizarro.
Porque ali, cara, como não tinha cartão, que nem o Denner, mano. Tem uns lances do Denner que o cara vai pra quebrar o maluco. É que o Denner é fininho, magrelo, mano. E o Pelé era forte, mano. Como que ele não machucou mais, assim? Pensa no Neymar, velho.
Sabe contra pois quem era o jogo da lesão? Tchecoslováquia.
Ah, Tchecoslováquia. 0-0. Era um adversário duríssimo nessa época. Hein? Sempre tinha Tchecoslováquia.
Como diria meu pai, da cortina de ferro, né?
Exatamente.
Eu gostei disso aqui, tio. Só mostrar aqui a foto.
O quê?
Deu uma foto do elenco. E aí tem a legenda...
Pelé, é Garrincha.
Aí tem a foto aqui, né? O que me pega é a legenda aqui, ó. 1962, em pé, da esquerda pra direita. Djalma Santos, Bellini, Zito, Calvé, Castilho, Nilton Santos. Agachados, e é onde me acerta. Santana, entre parênteses, massagista.
Grande craque.
Coutinho, Pelé e Pepe.
Parecia muito que alguém ia questionar, mas este gordo jogava?
O cara falou, vamos avisar o que ele não é o jogador?
Mas sabe o que é o pior?
Santana jogou ontem.
Depois do Pepe, tem um outro cara que não é jogador e os caras ignoraram na legenda.
É verdade. Esse aqui a gente não sabe quem é.
Ninguém sabe, ninguém lembra dele.
Mas essa seleção é de 62?
62.
Cadê o Garrincha?
Calma aí, cara. Não tá na foto pra cima aqui, ó?
Garrincha, Didi, Coutinho.
Pelé e Pepe. Sempre de um minuto ali. Pelé e Pepe no final.
Eles eram amigos, jogavam no
Santos. O Djalma Santos ali é o pai do Djalminha, né?
Olha ele aí.
Não é isso? Ou tô viajando a mais?
E aí, eu não sei.
Deixa eu ver.
Eu acho que o pai do Djalminha é o Djalma Santos. Que também com esse nome não pode ter mais de um. Tem que ser da mesma família.
Eu tava discutindo a Zendaya, que não é Zendaya, é Zendaya, né? Ela só chama Zendaya. Aí fala, mas não vai ter outro. Mas é arrogante.
É isso mesmo?
Olha aí.
Djalma Dias?
Ah. É isso. Ah, não. O outro é o Djalma Santos.
É outra coisa.
Tá certo. Mas o Djalma Dias acho que era jogador também, não era?
Foi um futebolista brasileiro. Ah.
Zagueiro foi o pai de Djalminha.
Que foi assim que o Djalminha ficou bom, pra driblar o pai dele, descia a botina nele também. As coisas.
Foi seu Djalminha,
todo mundo fala,
também.
Né, que é um dos mais
62 fortes. 62-69 o Djalma Dias.
Olha aí.
Mas o Djalminha, ele tem um problema, que é que ninguém fala muito. Mas assim...
Além do nome.
É, que tipo, é o problema
que
do Denilson.
É,
o problema do Denilson, era o problema, assim, o Robinho, o começo do Vinícius Júnior. Dribla muito, corre muito, mas pra finalizar, desgraça, né? Puta que pariu.
É, que ele era muito impressionante nos outros atributos,
tipo,
né?
Tipo, ele passava muito bem. Ele que aperfeiçoou a arte da paradinha, né?
Verdade.
E da paradinha, não, desculpa, da cavadinha.
E eu acho que tem uma coisa também, lógico, ele jogava muito, era muito absurdo, mas ele é citado por muitos jogadores da nossa geração, no sentido assim, que a gente assistiu. E ele era referência pra esses caras. Então todo mundo fala, quem que é o mais foda? Djalminha. Porque era o ídolo dos caras, né?
Faz o seguinte, vê aí o time do Palmeiras que o Djalminha jogou. Mano, o time do Palmeiras dessa época era tipo assim, Djalminha, Rivaldo, Edilson, Luizão.
Caralho.
Tipo Miller, sei lá.
Roberto Carlos também? Dava
Roberto
nessa.
Carlos. Mano, é que tem dois times da Parmalat muito estrelados, assim, tem que ver. Põe aí os dois times da Parmalat. Um é muito mais forte que o outro, acho que
ele
primeiro.
Ele mostrou um aqui.
Ou o segundo, não me lembro.
Cadê? É, tá... Como é?
Mano, tá, você pensa, se um time da Parmalat era praticamente uma seleção da brasileira, o resto do Brasil, tipo, era muito
tinha
foda,
caras
assim.
Muito bons, né? Muito
Veloso, bom no, caralho.
Times. E tinha o Oséias ainda na reserva pra entrar e acertar tudo.
R7.
Se fosse o CR7, né, Rô? Seria muito mais efetivo.
Olha aqui, ó. Veloso, Cafu, Sandro Blum, Wagner no lugar dele, Roque Júnior e Júnior, Galeano, Sérgio Soares, Rogério, Neto, Rincon, Djalminha e Edmilson. Caramba. Com o Leandro Ávila substituindo.
O Neto é o craque Neto aí nessa...
Eu acho que é ele mesmo.
Porque o Craque Neto passou por vários clubes.
Ele passou pelos
São Paulo.
Três ou os quatro de São Paulo. Eu sei que ele jogou no Corinthians, no Palmeiras e no São Paulo. Não sei se ele jogou no Santos.
Talvez no final da carreira.
Lembro.
Cara, talvez. É bizarro. Porque dá pra, eu consigo colocar o Neto na camisa do Santos aqui, meio gordinho aqui na minha cabeça.
Pode ser que sim. É que em 90 ele tava voando, né? Que foi quando ele ganhou o primeiro brasileiro do Corinthians. Não é bizarro que o primeiro brasileiro do Corinthians só veio em 90, mano?
É, então. E é um time muito... Tudo bem também, né? Que a... daqui pra frente também tinha mais mídia envolvida, mas a torcida ser tão grande, sendo que o time lá atrás ganhou tão pouco, né?
É
muito louco isso.
O Estádio Palmeiras cita essa mudança do Palmeiras em 2 anos, aí ele fala dos jogadores que saíram e os que entraram. Então, sai do time Zinho, Edilson, Evair e Edmundo pra entrar Djalminha, Rivaldo, Miller e Luizão.
Caralho,
mano, olha, mas os 8 caras são absurdos.
Uhum.
Tipo, fala de novo os primeiros 4 aí.
Zinho, Edilson, Evair e Edmundo.
Evair é um absurdo, Edmundo é um absurdo e Edilson é muito bom.
E o Zinho ainda é campeão do mundo, né?
Zinho campeão em 94. Os outros 4, Rivaldo, melhor do mundo.
Djalminha, Miller e Luizão.
Miller, campeão do mundo com São Paulo, e Luizão, que é um absurdo também.
Joga muito também.
Campeão da Libertadores e burro, assina um contrato com o Japão antes de ir jogar o Mundial. Parabéns, Luizão. Puta ideia boa. E ele chorou, né? Ele chora, porque ele faz o gol na final da Libertadores e começa a chorar. Todo mundo pergunta se ele tá chorando porque ele foi campeão da Libertadores. Ele fala, não, é porque eu não vou jogar o Mundial.
É um idiota meu, né?
E aí o Aloysio Chulapa entra no lugar dele. Bom, podemos encerrar aqui, Paulo Fonfon?
57 minutos.
Então é hora de notícia. Hora de notícia.
Hora da notícia da Enrolation.
A gente falou uma notícia. Qual foi a notícia que a gente falou mesmo?
Do... Calma aí, ela tá aberta. Ah, do prisioneiro.
Verdade. Que o Paulo Fonfon fez o gancho.
Grande.
Falando em morte, né?
Falando em morte.
Tudo preparado, já esperava.
Vai lá, Fonfon. Pelo amor de Deus.
O que eu quero falar?
O cara não preparou nada.
Não,
o
cara que eu fico escolhendo.
A gente não fez nem
careta.
Não preparou nada, Daniel.
Raquel Sherazade.
Não, ele me manda mensagens no dia anterior e fala, devo preparar o programa? Eu falo, claro. Você nunca faz, você não, não consegue.
Não, pô, tem vários links aqui abertos, é que eu fico na dúvida do que
fazer. Você fica decidindo.
O que hoje tá mais para, né?
Não, como se fizesse alguma diferença, né? Porque é sempre uma notícia merda, né? Dicas de passagem, sendo que a gente não segue a notícia.
Sim,
a gente
exato.
Faz qualquer coisa.
Pra ser justo, tá bem ruim de notícia. Por exemplo, a notícia outra que tem aqui.
Não veio um Popó e Bambam, hein?
Não veio nada.
Pô, bagulho quente, meu.
Você quer falar do Popó e Bambam?
Não, essa não. Vai daqui 2 semanas. Já perdeu. Você já. Tinha que ter falado.
Tem 30 segundos pra falar do Popó e Bambam.
Se Popó e Bambam, você tinha que ter falado na terça-feira com o Caio aqui, ó.
Não, sabe o que é melhor?
Pô, Caio, pera só um pouquinho. Popó e Bambam, comentem.
A gente vai ficar nessa de qual notícia escolher. Vai dar uns 5, uma hora. A gente não vai ter escolhido porra nenhuma.
Não, vamos fazer notícia.
Não, pô. Tá, ó, apesar que agora já deu 59, hein?
Será?
Será que a gente espera? Eu já sei. Vamos fazer 1 minuto de silêncio pela morte do ator do Curb Your Enthusiasm.
É Richard Lewis o nome dele?
É. Mas teve mais alguém que morreu essa semana aí que a gente pode botar no bolo. Aí já dá 2 minutos.
Não, se é 1 minuto só. Não precisa de outro.
Os caras vão acumulando minutos.
Eu não aguento.
E meio Diguinho, né? O Diguinho teve um jogo da Libertadores aí lá fora do país. Teve 1 minuto de silêncio. Aí, bom, agora vamos respeitar 1 minuto de silêncio. Aí o Diguinho falou: eu não sei quem é, mas alguém foi pro vinagre, hein? Aí o comentarista fala: foi o Pelé. Pô, o Pelé morreu faz mau tempo, cara. Não sei o quê, vai ficando pior, assim. Bom, vamos fazer 1 minuto de silêncio, então. Você não viu esse vídeo? Não, é maravilhoso.
Transições de Diguinho são muito divertidas.
Deixa eu ver, bota aí, vê se você acha esse do... O Pelé foi pro vinagre. Diguinho...
Será que precisa? Já deu tempo.
Ah, então vamos assistir no off aqui. Senhoras e senhores, muito obrigado por assistir a gente até aqui. Se inscreva nesse canal que é pura enrolação. Deixe o seu like. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.